e vou começar a orar, como estava já em início, e sem me preocupar se a incorporação será completa ou não, porque o que interessa é a fala dele. Senhor Jesus, governador espiritual da terra, ele está à distância, como o Espírito Eugênio também está à distância. Ele pede para lembrar do Doctor Invencibilis, o Doutor Invencível, Venerabilis Inceptor, o Venerável Iniciador, fazendo referência a Okan, que criou a Navalha de Okan. Ele pede para concluir o raciocínio sobre Vanayudi. A Navalha de Okan, o princípio da parcimônia que foi absorvido pelas ciências, porque na época estávamos na era da escolástica, a filosofia escolástica da Idade Média, que foi um primórdio ou uma precursora das ciências como nós as entendemos hoje, as diversas ciências ou a ciência como um conjunto considerado globalmente. Nós devemos procurar economizar, é isso que ele quer dizer, nas explicações excessivas para os nossos problemas. E ele quer que eu cite, eu vou fazer o possível, desculpem se eu me atrapalhar, a máxima de Guilherme de Okan, ou William of Okan. Era uma pequena aldeia próxima. Depois, desculpem, eu não pedi a Wagner para pesquisar. Ele nasceu, como disse, em 1285, 1347. É fácil vocês pesquisarem pela internet a posteriori. Mas não perder tempo aqui. Principia explicandi non sut multiplicanda praeter necessitatem. Que significa: um princípio explicativo não o será se ele multiplica as explicações, ele se multiplica além do estritamente necessário. Se as explicações podem ser em menor quantidade, nós não devemos complicar a explicação. Nós somos muito complicados. Devemos simplificar. Isso é bem um pensamento masculino de um grande mestre, patriarca, que diz: vamos botar o foco no essencial. Jesus fez isso. Buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, o demais se vos acrescentará. Jesus, pedimos sua inspiração para que saiamos das trevas de nós mesmos. Ele pede para lembrar, Mateus, desculpe interromper, porque entra em estado de prece é mais fácil ouvi-los, então eles utilizam exatamente o estado de prece para isso. Que as festas carnavalescas, incluindo uma prévia carnavalesca, são festas. A palavra carnaval, isso já foi dito outrora, mas gostaríamos de mais uma vez reiterar, em função de esquecermos com facilidade daquilo que é capital para a nossa felicidade. Carnaval, carne, palavras cognatas que fazem referência a um culto ao deus Dionísio, deus grego, ou deus Baco, romano, em sua versão latina. Indispensável que entendamos que é um culto primitivo, por não ser possível um culto mais desenvolvido, em expressão mais elevada de manifestação dos sentimentos, da cognição e da fé. Deixemos que a multidão ignara debata-se como uma mole gigante, amesquinhada em paixões primitivas, para que nós, de nossa parte, sem a discriminarmos a mais, apenas reconhecendo que se trata de uma multidão primitiva, possamos aventurar-nos numa faixa mais alta de consciência. Ouçamos a voz do Espírito no âmago mais profundo de nossas almas. Nossa estimada irmã ideal Vanayudi fez referência a um ponto que gostaríamos de aqui ventilar: o processo de introspecção e jornada interior que nos compele ao processo de transcendência. Se não nos acostumamos ao silêncio externo para que ouçamos as vozes interiores, vozes do nosso próprio psiquismo, e vozes com que entramos em ressonância, ou seja, psiques, mentes externas, supramentes, que sejam mentes coletivas, grupos de anciães sábios, ou mesmo de um mestre ou mestra desencarnados que desejem se comunicar conosco, mesmo que não sejamos aquinhoados com ostensividade mediúnica, mas estejamos concentrados na voz da nossa supraconsciência, se não estivermos habituados a nos ouvir em silêncio, diferentemente de se colocar o fundo musical, como fez referência o nosso porta-voz há pouco, mas não chegar em casa ligando aparelhos radiofônicos, televisores ou congêneres, para evitar, com a algaravia externa, os suspiros de nossas almas, os sussurros ou os brados de nossa consciência, o desespero de nosso espírito eterno, que está século sobre século, reencarnação sobre reencarnação, aguardando-nos o despertar. É indispensável que façamos deste trabalho de voltarmos-nos para a nossa intimidade. Cuidado, amigos, com a microfonia. Benjamin já fez o possível com o microfone. Vocês estão errando sistematicamente num trabalho elementar. Sou professor, posso e devo repreender também. Procuremos todos os dias, então, tornar uma disciplina diuturna, diária. Procurar ser profissionais, como agora exigidos rapazes, no quesito exatamente áudio, ruído externo, ruído interno, a sabotagem para fora com o trabalho dos mestres, acidentalmente não sabendo operar alguns botõezinhos muito simples de serem operacionalizados, e a autossabotagem, aquela que fazemos com nós mesmos, permitam pleonasmos, os pleonasmos diversos que aqui fazemos, porque precisamos esquecer o cônjuge que reclama, que nos incomoda, talvez porque diga o que nós não queremos ouvir de nós mesmos, ou trancarmos a porta de nossa consciência e lá dentro, intramuros de nossas almas, repreendermos-nos como devemos nos repreender, para que ninguém venha de fora dizer o que nós já nos deveríamos ter dito. Porque se alguém vier repetir o que já nos dissemos, não haverá problema algum. Simplesmente ignoraremos aquela manifestação superior. Devemos abrir as nossas almas à voz de Deus em nosso mundo íntimo. Quebrar os paradigmas. Esquecer as dúvidas sistemáticas. As suspeitas ofensivas, estamos na casa dos Cristos. Há pessoas que se autoelogiam por duvidarem de tudo, estão doentes. São doentes. Em alguns momentos diria relapsas, desrespeitosas, criminosas. Porque muitas vezes, em vez de ajudar, atrapalham. Devemos fazer parte dos vetores da solução, não compor o problema. Queremos vozezinhas mansas de mãezinhas que nos mimem, os egos mimados. E não gostamos de vozes severas, como mais severas que de todas foi de nosso Senhor Jesus, porque achamos que a voz do bem vem como a voz do mal, ciciando aos nossos ouvidos, sedutora, vil e hipócrita. A voz do bem, muitas vezes iracunda, se faz como nosso Senhor Jesus, revirando as bancas do templo. E não, muitas vezes, reproduzindo pateticamente. Repetimos o termo do nosso porta-voz, falando inspiradamente como gostaríamos. Pateticamente, reproduzindo a voz de um ancião decrépito e não de um ancião saudável, seguro e senhor de si. Nós queremos vozezinhas mansas, tremulentes, ou então vozezinhas fracas, femininas, para podermos dominá-las. como se nós estivéssemos no mundo para exercer o poder e não para exercer o serviço. Se uma pessoa que trabalha com poder em casa, com seus entes queridos, um poder no trabalho, com os seus colegas de trabalho, subalternos ou superiores, nas manipulações conscientes ou inconscientes, pensadas ou não, mas a atitude o revela. Se não colocamos o coração na frente, sempre consideraremos ofensivas a voz da consciência, que fica ofensiva fora, porque nunca é ouvida por dentro. Quem, por exemplo, me ouve neste momento em paz, já disse isso a si, está em sintonia com sua consciência. Quem se perturba está na sintonia da hipocrisia que pervaga lá fora, inferniza a humanidade e colapsa o processo de solidariedade. Abramos os nossos corações e as nossas consciências para a verdade, como nosso Senhor Jesus exarou na terra, e não como nós gostaríamos de ouvir, por preguiça, como foi dito por nossa irmã ideal há pouco, Adriana Sá. A negligência, a falta de escrúpulos, como se nós não enxergássemos como são as vidas de alguns de vocês, como se não soubéssemos como são as vidas de alguns de vocês. Pessoas inescrupulosas que se dão o luxo de julgar pessoas muito acima de vocês próprios. Abramos os nossos olhos e respeitemos o bem onde ele se manifeste, para que o bem não nos dê as costas e nos ponha fora do caminho do bem, ainda que queiramos com toda a veemência dizer: nunca sairei daqui. Quem disse que alguém está aqui porque quer? Apenas quer. É autorizado a estar aqui. O que o nosso porta-voz não disse é que o ticket, o bilhete para entrar, parece apenas ser concedido aos desencarnados. Existe uma autorização do plano superior para que vocês estejam aqui. Os muito suspeitosos, por exemplo, recebem uma carga especial de ajuda para, no meio de sua muita inteligência, como consideram, elaborada forma e maliciosa de ver o mundo, tenham razões internas para continuarem aqui. Se nós quisermos parar de ajudar, essas pessoas, por suas próprias pernas, sairão daqui. Não importa quem seja, por que e para onde vá. Porque a espiritualidade sublime em nome de Deus só se preocupa com a coletividade e não com indivíduos considerados isoladamente. Às vezes, a voz do céu vem doce e melíflua, com muita sinceridade, como nossa venerável Eugênia. Da mesma forma, a voz do céu pode vir como estou aqui me manifestando. Lamentavelmente, a forma mais efetiva de o plano superior se manifestar na Terra, fazendo de referência superior o do bem. E muitas vezes nem isso é possível, e nós vemos o sarcasmo, a sátira quase cínica de um mestre espiritual respeitável como aquele que vocês conhecem por Roberto Daniel. Muitas vezes, só com a voz do deboche, o deboche acorda e percebe o próprio ridículo. Queremos avaliar os outros em uma situação que nós não conhecemos. Queremos julgar e condenar o que nem sabemos ser. Só ouvimos falar, como se quem estivesse à nossa frente dissesse tudo o que passa, tudo o que vive e tudo o que é. Não diz, é claro. Mas as pessoas muito inteligentes de sua malícia, muito conscientes de sua perspicácia, julgam que já entenderam tudo, que nem começaram a compreender. Suas escolhas de vida já o dizem. Por exemplo, julgam cruel o que é sincero, enquanto eles são cruéis, mentindo para cônjuges, escondendo a verdade dos amados. E dizem para aqueles que são transparentes que os transparentes são cruéis. Ai daqueles que vêm para uma casa como essa, assinada pelo céu como uma casa de Deus, para vibrar em energias de suspeita, quando deveriam estar na reverência, pelo menos selvática, daqueles que respeitam os que estão acima de si. Mas nós queremos a palavrinha mansa e falsa das democracias hipócritas dos dias que correm. A hipocrisia, amigos, é uma mentira. E a democracia, idem. é apenas uma hipocrisia menos perigosa do que a monarquia e outras formas de tirania, como as ditaduras diversas, terroristas muitas delas. Cuidemos que, por nos acharmos civilizados demais, polidos, educados e perspicazes, psicológicos, para sermos muito convenientes nos lugares em que queremos adentrar, por interesses pessoais disfarçados de interesses coletivos. Cuidemos que não sejamos a pedra de perturbação no ambiente. Estamos vendo muito mais do que os amigos supõem seja possível. O medianeiro vê uma parte, nós vemos o resto, tudo, porque estamos aqui em nome de Deus. Se isso sou arrogante, lembremos Jesus, porque aqui estamos em nome de Jesus. Assim, se alguns esperam vozes adocicadas, porque as vozes adocicadas acariciam os nossos caprichos, há muitos lugares lá fora para vocês ouvirem vozes adocicadas, mentirosas, que começaram a mentir para si próprias. Acreditam em suas próprias mentiras e não sabem ver na ira do céu, nas desgraças que acontecem por toda parte, a voz de Deus a dizer: acorda, ó humanidade ignara, irresponsável e criminosa. 30 mil crianças morrem todos os dias na África e pessoas se sentem sensíveis porque vertem lágrimas em filmes românticos. Milhões de pessoas estão na solidão, desesperando ao nosso lado. Crianças que são tratadas como objetos de vaidade pessoal. Nossos próprios filhos, que tentamos manipular para serem projeções do que nós gostaríamos de ter sido e não conseguimos ser. Filhos que sabemos rejeitar muito inteligentemente e manipulá-los para que se tornem o que nós queremos que eles sejam, em vez de alimentá-los para que eles sejam, psicologicamente alimentá-los para que eles sejam o que eles devem ser, porque são seres livres. Estamos vendo muito mais do que poderíamos agora dizer, porque não seria suportável a esses ouvidos ouvirem. A voz do céu, nesta terra de aparências, de liberdade permissiva, de licenciosidade disfarçada, de moral, é moralismo falso. Porque começamos suave a nossa fala e precisamos ficar iracundos, alguns perguntariam, por causa das vibrações de vocês próprios, das falas vergonhosas, caladas no ímã de vocês mesmos, porque não têm coragem de verbalizar, porque sabem que seriam postos para fora no mesmo dia, porque sabem que não encontrariam eco nos amigos que ouviriam as suas falas vergonhosas que nós ouvimos. Afinal de contas, vocês acreditam ou não na espiritualidade? Quando desencarnarem, vão dar contas a quem? Às aparências sociais de hoje ou a nós que somos os representantes do governo oculto do mundo? Nós não somos democráticos. Democracia é um sistema vergonhoso de compra de votos através da publicidade na televisão. Isso é uma forma de comprar votos. Ganha quem pode, não quem é mais capaz, nem quem foi autorizado pelo céu. Aqui em cima, a voz é uma só, a voz da verdade, não de quem quer, de quem faz um pacto com as forças do céu para subir ao seu modo. Não existe o seu modo de uma pessoa em particular, existe um modo de Deus, um só. E existe um caminho para a pessoa se libertar disso, fora do caminho de Deus. Leiam André Luiz, Emmanuel, e verão que lá, aqueles que dizem, quero liberdade, quero ficar sem atender a reclamos de regras ou leis superiores, essas pessoas são obsessores, vampiros, agentes das trevas. Vocês querem se assemelhar a estes agentes? E por outro lado, tirando o tom de nossa fala, junto com a do médium que nunca se incomodou de assumir como responsabilidade dele próprio, porque é dele também, porque ele fala junto conosco, o que há de incoerente no que acabamos de dizer? O que há de incoerente? Exigimos aqui alguma coisa agora? Pedimos o dízimo a alguém? Ou será que estamos agradando os que são mais patrocinadores? Ou o inverso? Os que são patrocinadores o sabem. Como vocês acham que estamos falando aqui? Esta é uma casa de Deus que não está pedindo desculpas ou pedindo favores a ninguém. Aqui se recebem graças de uma forma que as pessoas nem de longe podem imaginar. Preciso de voz mansa e voz doce. Inúmeros dizem isso e estranham-se quando ouvem vozes duras. Querem a hipocrisia dos seus chefes. Querem a hipocrisia dos seus cônjuges. Querem a falsidade de filhos aduladores para obterem o que querem de vocês. Mero comércio de interesses pessoais. Aqui é a casa da verdade, não a casa da dissimulação. Quando for possível falarmos mais manso, como na semana próxima passada, faloemos. Quando não, falo psíquico. É isso que será dito aqui. Deus falos, a voz da verdade. Psiquicamente o masculino diz o que deve ser dito, e não como ou o que se queira falar ou o que se queira ouvir. Não é agradável para ninguém, nem falar, nem ouvir. Mas alguém precisa falar. Para alguém, muitos que estão enquadrados no alguém que precisa ouvir. Não é por acaso que aqui existe a assinatura do céu com um assunto que todos os religiosos sabem. Só Deus pode definir assuntos de vida e morte. A pessoa só não aceita se for muito. A palavra é essa: manhosa, astuta, mentirosa para si própria. Para supor, por exemplo, que o medianeiro que fala por si próprio, com luzes acesas, o que eu falo agora, estaria dissimulando como um ser superior, comprovado como está a mediunidade dele, ele precisaria fazer isso? Ele fala em público, amigos, como ele falou já inúmeras vezes, com as luzes acesas. Somos nós que falamos junto com ele, as luzes acesas ou apagadas, assinando o nosso nome ou não, pouco importa, é aqui que está acontecendo. E por que não acontece fora? Como discutir com a matemática? Ainda que desencarnasse alguém amanhã, estaríamos com estatística muito abaixo do normal. Só isso seria suficiente e continua zerada. Em breve, pode deixar de ser zerada. Mas que seja, continuará sendo extraordinário. Os milagres que acontecem na vida de todos os componentes de um grupo de centenas de pessoas, ano sobre ano. E por que, então, não ouvirmos? Não ouvirmos a voz do coração? Não é por acaso que eu venho falar e não Eugênia. Não é por acaso que encerramos com vozes masculinas e não femininas. Não é por acaso que chegamos com tacape, como disse certa vez Paulo de Tarso. Quereis que vá com palavras de mansuetude ou com a vara? São Paulo disse isso em certa ocasião, a componente de uma igreja do cristianismo primordial, que era prenhe de seres de luz reencarnados para ajudar o cristianismo nascente. E Paulo de Tarso disse isso. Ou seja, precisamos estar, mais que tudo, afinados, alinhados com nossa própria consciência, para que dispensemos essas vozes. Porque quando essas vozes vêm de fora para quem faz essa voz para dentro de si, a pessoa apenas diz, tá pouco, fale mais para mim e para todos. Como o medianeiro diz, meus ouvidos estão mais próximos de minha boca do que os ouvidos de quem quer que seja. E ele não se ofende em ouvir isso, mas alguns se ofendem. Problema de quem está se ofendendo revela que precisa ouvir pior do que eu estou falando. Mas não vai ser dito em público, porque a pessoa não merece, não fez por merecer. Abramos os nossos ouvidos e os nossos corações, como disse nossa irmã filha Ângela Novaes, que temos corações para sentir. Sentir não a doçura do céu apenas, mas a severidade do céu que permite que crianças em idade tenra desencarnem de câncer. Que haja vulcões e terremotos, que haja guerras, que haja tiranos, e que cada vez que eu reduza o meu tom de irascibilidade sagrada, os amigos atrapalhem a manifestação. Só vou encerrar quando for o momento de encerrar, e não quando os amiguinhos autorizarem, porque as portas estão abertas para quem quiser sair em qualquer momento. Não é só entrada livre. A saída o é muito mais, com todas as consequências correlatas à saída. O desânimo e a melancolia são próprios das almas que estão muito à frente e que têm que suportar esta ralé espiritual. Como disse Voltaire, a ralé é a ralé. Ou seja, por isso o plano superior está numa faixa e o inferior fica sozinho com ele próprio. Apenas quando estamos encarnados, vocês principalmente, nós estamos próximos à encarnação pela encarnação vicária com o porta-voz, eu e o Espírito Eugênia. Nós percebemos os embates, as saraivadas vergonhosas de energias baixas, de sentimentos indignos. Não estou falando de sentimentos sexuais, são bobagem. Estou falando de outros sentimentos. E cada um sabe sobre o que estou falando. Mas alguns sabem, isso não é para mim. Que bom que está sendo dito ao grupo. Não se ofendem, filtram, passa por eles e vai para outras pessoas. Ouçamos a voz da verdade por nossas consciências, porque às vezes vocês vão ouvir um brado firme, que é o que mais elogiamos no porta-voz, porque ele se expõe a uma postura que na nossa cultura de hoje, na terra, na superfície terrena, é considerada feia, antipática, arrogante. Mas é melhor que alguns ouçam, porque muitos ouvirão. Muitos poderão se magoar no momento, mas depois ponderarão, do que, saindo daqui, as desgraças ensinem. Pior ainda, que normalmente as desgraças não ensinam tão rápido, porque a pessoa vai supor que foi uma fatalidade, vai se sentir vítima. Foi aquele motorista que atravessou o sinal e me fez paraplégico. Foi aquela mulher irresponsável que me traiu e me deixou nesse quadro depressivo, sem vontade de viver. Foi aquele outro patrão que não me valorizava, que me dispensou do salário gordo que eu recebia, e não eu que fiz tudo o que podia. Aqui, com as palavras literalmente ditas, os conceitos expressamente apresentados, é mais fácil, apesar de não parecer, assimilar o que de fato Deus quer falar. Lá fora, a mensagem vai ser mais dura, mas muito mais indireta. E se a pessoa não conseguir ouvir aqui, muito menos conseguirá ouvir lá fora. E vocês verão as pobres vítimas hipócritas, como vemos às vezes alguns corruptos da república vertendo lágrimas quando estão sendo processados, falando da família e do amor, etc, etc. Lágrimas de crocodilo, como é dito no vernáculo popular. Amigos, o porta-voz está presente, concordando com tudo que dizemos. Quando alguém diz, é Benjamin que está falando, é lógico que é Benjamin que está falando. Ele é o médium. Que tolice, que pessoa que está se achando inteligente por dizer uma obviedade ululante como esta. Mas por detrás dele, quem é estúpido o bastante para não reconhecer que depois de tantos anos de provas e curas que não acontecem em lugar nenhum com este percentual de totalidade, que haja alguma coisa por trás? Ele é o porta-voz. O aparelho fonador é dele. Vocês supõem que o ouvem quando ele está sozinho, poucos minutos antes de nossa fala. Não é ele quem fala. Eugênia disse isso recentemente, em tom suave, mas as pessoas não ouvem. É o aparelho fonador do corpo físico dele. Vocês mal conseguem ver uns aos outros pela vibração do olhar. Vocês não se veem, veem seus corpos. Então, quando alguém diz é Benjamin que fala, não, querido, seja mais inteligente. É o aparelho fonador do aparelho físico dele. Quem está falando? O que está falando? Por detrás da máquina biológica, há o espírito do médium. E por detrás deste espírito, há outro espírito a se manifestar. E ai daquele que julga que não se trata de um espírito do bem. Porque está dito em Jesus... Marcos 3:23. Aquele que acusa alguém que está com o espírito voltado para o bem, de não estar, e sim com o espírito do mal, será culpado de uma blasfêmia sem perdão. Palavras de nosso Senhor Jesus. As provas são sobejas. Então, por que às vezes repetimos tanto isso logo neste grupo? Porque se realmente estivéssemos convencidos de uma coisa tão evidente, para quem se julga tão inteligente, nós teríamos uma conduta com a casa, com o porta-voz e principalmente com os colegas ideal, muito diferente da que temos. Sem mais a dizer, Mateus de Antioquia. Sob a influência de Mateus de Antioquia, mas posso já falar, apenas expressar a gratidão pela fala de Mateus, que nos apresenta esses conceitos curiosos da melancolia das almas superiores, não a desmotivação das pessoas que queriam continuar suas paixões e não conseguem, ou queriam dilapidar mais os outros e não conseguem, ou controlar mais os outros e ficam depressivos porque não conseguem maltratar, mas a melancolia daqueles que estão descompensados, porque vibram e o eco em retorno é bem diferente. Que cada um de nós, a começar de mim mesmo, nessas últimas semanas, com as mensagens mais firmes que foram publicadas, eu apliquei principalmente a mim mesmo, é lógico, porque o médium é o primeiro mensageiro, primeiro destinatário, o mensageiro, o primeiro destinatário das mensagens, por escrito também. Tomei muitas providências e vou tomar outras que lentamente serão visíveis para alguns de vocês e para outros elas nem serão perceptíveis. Mas para preservar a obra que não é nossa, mas sim dos Cristos. Porque há uma assinatura matemática. A matemática é a linguagem mais próxima de Deus que nós temos na Terra. Porque, até hoje, a matemática utilizada na física newtoniana é utilizada para a engenharia civil. A matemática nunca é refutada. Princípios de física, porque já começa a ver conceitos, são refutados. Mas a matemática em si, não. Não existe isso de ninguém desencarnar num grupo mediúnico. Bastaria estar desencarnando menos do que 1% todo ano. Era para já haver desencarnado entre 40 e 90 pessoas. Segundo cálculos grosseiros, poderia ser muito mais que isso. Depois de 20 anos de reuniões mediúnicas nessa casa. E esses últimos 10 anos, que nós tínhamos sistematicamente dezenas de pessoas, é estranho. Enquanto isso, salvamentos a toda hora extraordinários que acontecem lá fora, pontualmente, com aquela pessoa, com aquela outra, que tenha fé, que não tenha. Aqui, todo mundo. O que é isso, amigos? Sem contar as maravilhas em transbordamento que nós não vamos trazer a público, que parece fanatismo, não é? É lucidez, enxergarmos, porque isso não se pode discutir. Não morre, ninguém morre aqui. O que é isso? Isso é perfeitamente pesquisável. Mas as maravilhas, se até isso acontece, as maravilhas em transbordamento que ocorrem nessa casa, enquanto eu estiver encarnado, enquanto eu estiver fisicamente presente aqui, porque a questão que eu estou endossando, o meu trabalho mediúnico, não a minha pessoa, sou igual a qualquer um. A questão é, eu fui aquele que se dispôs a não estar nem aí, embora sofra por isso, lógico, para o que as reações emocionais dos que me ouvem e dos demais fora. Por causa disso, e por causa de um trabalho durante um bom tempo antes de eu encarnar, eles endossaram. Não é falar por falar. Uma coisa é afirmar por afirmar. A gente fala o que quer. A gente diz que está ouvindo até a voz de Deus, se quiser. A questão é a assinatura matemática de que os Cristos estão sobre esta casa, não só um santuário de Maria Santíssima, aqui em Aracaju, Jujuba Sirei, Buracaju, como nós chamamos depreciativamente nossa capital de qualidade de vida. Nesta cidade, com esse sujeitinho gordo e careca, por aqui mesmo, nesta bagaçada toda, o céu assinou e nós não temos autoridade para julgar e avaliar o céu. Porque o céu é superior a nós. Estou me incluindo. O céu está acima de nós. Os mestres espirituais, eu fui o primeiro a discordar. Por que eu? Por que não pessoas mais capacitadas? Por que não pessoas que estejam mais enquadradas na moral vigente? Nós queremos pessoas como você, que não sejam da moral do presente para ser a moral do futuro. Sem degradação, sem degenerescência, que é um assunto completamente diferente. Que os cristos nos abençoem, nos inspirem. Repito o que ele disse. É extremamente desagradável para mim, como é para qualquer pessoa ligeiramente sã mentalmente, falar como eu falei aqui em nome deles, e quem quiser, como ele disse, muito bem colocado, dizer: eu falei, eu assino, eu assumo como tudo meu. Eu não teria capacidade de falar dessa forma, mas eu diria: que bom que ele está falando assim, eu gostaria de, com as luzes acesas, dizer isso. Então, se alguém pensou, Benjamin está dizendo, oh, obrigado. Se alguém pensa que é da minha mente, que elogio. Eu não me sinto inteligente assim. Mas é muito desagradável. Disse que gostaria de dizer, porque é correto, é o devido, é o justo, por tudo que eu conheço do plano superior, que é muito pouco. Mas já dá para ter uma noção de como o plano superior contraria o nosso ego. A começar do meu. O primeiro ego contrariado é o meu. Eu estou aqui com a esmagadora maioria das pessoas que são mais leais e fiéis ao salto quântico. Como eu posso achar agradável falar dessa forma com vocês? Vocês compreendem? Mas eu nunca, porque vocês são leais, nunca porque vocês são fiéis à causa, ou exatamente por isso, nunca eu vou deixar de falar o que vocês merecem ouvir, ou seja, o mais fidedignamente possível a voz da verdade, do que eu posso alcançar, do que eu posso filtrar, que não tem nada a ver com o que as pessoas pensam aí fora. Meus irmãos, isto é ridículo. Por isso que o ateísmo e o materialismo campeiam, até a militância ateísta levando uma epidemia de suicídios nos Estados Unidos, entre homossexuais principalmente, a ponto de Barack Obama ter que se manifestar publicamente entre grandes celebridades, organizações em peso do mundo econômico, pedindo aos jovens: não cometam suicídio. A coisa é séria, meus amigos. Então a gente tem que criar primeiro aqui uma rocha suficientemente firme de consciência, de coerência. Nós, eu e vocês. Não pensem que eu estou aqui, saio daqui, descarreguei minha raivinha. Oh, meus amigos, se eu ficasse descarregando raivinha, eu não teria sido endossado pelo céu dessa forma. Eu seria uma pessoa descontrolada e imatura. Não estaria fazendo. Eles não me escolheriam para esse trabalho. É uma percepção, desculpem dizer, simplista, primária e estúpida. Eu me incomodo, o ego que mais se incomoda nesses momentos é o meu. Porque é inconveniente isso. É socialmente mal visto. Mas se é necessário, meus amigos, eu estou disposto a qualquer coisa que eles digam, faça. Se a minha consciência filtra, e eu sei, meu Deus, isso vai me custar muito, mas minha consciência aprova, eu faço. Dou em quem doer, principalmente em mim mesmo. Lógico, se é uma coisa antipática, contraconvencional, diz respeito ao que se espera de nós, incomoda principalmente a nós mesmos. Então, se alguém aqui entendeu que eu aprovei e assinei, assinei. Mas eu queria dizer que eu assinei principalmente para mim mesmo, depois para os outros. Que se eu estou esperando que as pessoas reajam positivamente, sim, como eu espero que eu construtivamente aplique para mim e me melhore como pessoa. E não que eu saia daqui, pronto, Benjamin descarrega e vai para casa feliz. Eu vou incomodado e fazer a coisa ser edificante para mim mesmo e para os outros. Acredito que seja essas falas do céu, meus amigos, estão acontecendo exatamente para que eu não desencarne, como foi quase profetizado, nem saia de Aracaju, para isso. Então, eu estou tomando providências, as que eu posso, do meu livre-arbítrio. e cada um toma as suas providências da sua parte, do seu livre-arbítrio. Ninguém vai dizer, você ore mais, você doe mais porque poderia, você seja voluntário porque não está fazendo nada. Ninguém vai dizer, somos adultos, amigos. Aqui não tem cartilha religiosa, nós pedimos um mimo. Há uma... O mínimo nesse sentido como uma lista de presença para a pessoa não deixar de ouvir os mestres. A principal reunião mediúnica é essa. Ouvir a voz do céu. Para depois podermos socorrer os sofredores nas mediúnicas e desobsessão. Aí pedem que a gente faça o culto do evangelho e ore 15 minutos em casa. Que colabore como puder. Seja por doações, seja por voluntariado, seja por orações. O que mais se pede sem definir nada? Sermos responsáveis, ouvirmos nossa consciência. Façamos isso. Que esse momento de ritual coletivo, mais uma vez, eles nos lembram disso, não é? A gente está num momento de culto coletivo, religioso, primitivo. Estão lá se sacudindo, usando drogas que são psicotrópicas. O álcool, a maconha, etc. Até o tabaco. Está todo mundo lá intoxicado pelo barulho que ativa os hormônios, perdão, as drogas internas, as endógenas produzidas pelo próprio corpo, sem contar os efeitos da sexualidade exacerbada de modo animalesco. Então, que nós aproveitemos essa fala, não joguemos fora, ficando aburrices. Essa postura seria imatura, estou dizendo de coração para vocês. Seria uma postura imatura e seria desperdiçar a dívida que nós temos ouvindo uma voz dessa. Mateus de Antioquia é um patriarca do cristianismo primordial. É uma misericórdia esse homem, um homem por excelência, que representa Nosso Senhor Jesus, se dá ao trabalho. Ele se deu, amigos, é isso. Ele se deu ao trabalho de misericordiosamente nos dar uma bronca. Como um pai amoroso dá ao seu filho. Ele dá coletivamente porque esses seres amam a coletividade inteira. Então, aproveitemos. De forma, deixa o ego chorar, ficar sangrando. Pronto, é assim mesmo. Eu também estou com o meu machucado. Estou mais calejado. Porque é aquela história. Quem se expõe em falar é o pior. É o que passa pela parte pior da coisa. Melhor ouvir. Melhor estar ouvindo do que falar uma coisa dessa. Porque eu falei. O porta-voz está falando. Bota-se o nome do médium na frente do espírito. E, meus amigos, eu assino tudo o que ele falou. Tudo que ele falou, de uma forma que eu não seria capaz de colocar. Então, que aproveitemos as graças inauditas e vamos para casa entendendo que não é um discurso difícil só, é um discurso feliz, porque é libertador. Ouvir a verdade e não ouvir mentiras agradáveis. Mentiras bonitas é o que eu quero, lembram? Nas paradas de sucesso, mentiras agradáveis, mentiras bonitas. Não. A gente quer ter o respeito à nossa inteligência, à nossa adultidade e maturidade e ouvir verdades, ainda que duras e difíceis. É isso que eu quero da espiritualidade. Assim como espero que, respeitando a maturidade da nossa plateia, que também espere isso. Porque também quem não aguenta, não volta. Eu entendo perfeitamente. Sintonia. Foi aquilo que eu falei há pouco. Se eu quisesse em público, não permitiria esse tipo de manifestação acontecer. E não teria a assinatura do céu, que é aqui. Uma assinatura dessa não vem de graça. Vem para que a gente diga, não, deixa eu ficar para ouvir. Olha que misericórdia deles, para a gente não sofrer muito mais depois. Fora daqui, no plano físico e depois da morte, nem se comente. Então eles nos permitem fazer uma escolha difícil de ouvir a voz da verdade, que não é fácil para ninguém, principalmente para mim, reitero. Mas salvadora, libertadora, e nos permite realmente modificar as nossas consciências, mudar o padrão de consciência, energia, essa ira sagrada, que foi a ira de Jesus, virando as bancas do templo. A gente que sacrilegamente acha que Jesus não fez isso, fez. O texto dele, todo do evangelho, revela que ele está em dedo em riste, apontando os hipócritas, dando nome, não assim, genericamente, como eu estou fazendo aqui. E Mateus fez por meu intermédio. A época é outra. Então vamos para casa aproveitar o pré-caju, o pré-carnavalesco final, para refletir, fazer a nossa própria ritualística íntima, como ele pediu, que nós nos voltássemos para dentro, ouvir nossas vozes interiores, até as doces também. mas não as doces que nos desculpam dos nossos erros, e sim as doces que dizem: levante-se apesar do seu erro. É isso que ele está dizendo. Quem está errando pode se corrigir. Se ele não contasse, se ele não estivesse otimista, se ele não estivesse confiando que há um potencial de melhora da plateia, ele jamais falaria. Isso eu posso dizer como testemunho do médium, que sinto que ele está sentindo um desejo de levantar as pessoas. Ele está podando plantas, ele quer que elas cresçam. É um amor viril, vigor, que faz levantar. É um desfibrilador. O médico pode ter pena do corpo do paciente que está com o coração parado. Ele dá uma descarga elétrica. É isso. Uma descarga elétrica em nossas almas. É amor, é vida. A libido não é só sexo, amigos. É essa energia que vem de cima como um raio. Lembrem-se do mito da arca perdida, que as pessoas quando tocavam eram tocadas por um relâmpago, descia do céu e atingia a pessoa, porque tocou a arca onde estavam os 10 mandamentos. Ela foi tocada, olha a metáfora, profundamente, pela voz de Deus em si. Ela precisa, quando Cecil B. DeMille fez em 1956, produziu os 10 mandamentos, ele quis que a voz de Yahvé fosse a voz do próprio ator de Moisés, Charleston Heston, para chamar a atenção de que a voz da nossa consciência, nós só podemos ouvir o céu por meio da voz da nossa consciência. Os nossos mestres só vão nos dizer o que a gente aguenta ouvir, senão eles não dizem. Aí nós ouvimos vozes, às vezes, de pseudo-sábios que vão nos enganar, que vão dizer: relaxe mais, relaxe mais, tá bom, não se esforçar não, etc, 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 e coisas do gênero. Um beijo no coração de todos. Vamos todos refletir em casa. Foi um presente. Sintam-se agradecidos. É uma sugestão que eu faço. Tudo aqui é sugerido, não é? Apesar da voz firme, tudo é proposto. Que vamos para casa agradecidos. Pode ser um presente dos maiores que nós tenhamos recebido nos últimos meses. Uma fala dessa de Mateus, que é de hoje que ele não fala firme assim. Então, veio. Que bom, nos julgou aptos a ouvir num grupo menor, porque só veio quem quis. É um grupo seleto. Então, para os filhos, uma voz mais dura. Para os mais próximos e mais devotos, uma lição mais difícil. E também, quando a pessoa disser: isso não é para mim, pode filtrar perfeitamente. Não, não é para mim, isso é para outra pessoa. Eu estou fazendo o que eu posso. Pronto, a pessoa não se ofende, não se magoa. Não é para se magoar, é para se levantar. Foi para mim, e eu vou pegar essa energia toda e vou me levantar como eu posso. Eu não vou me transformar de um dia para outro em outra pessoa, mas eu posso fazer a minha parte, um pouco que seja, mas um pouco, todos os dias. Até o próximo domingo no Emes, se Deus permitir. Para Mateus, amigos. Aplauso para Mateus. Eu fui apenas intermediário. Obrigado, de qualquer forma.